Amém. Se você ainda não encaminhou esse culto para alguém, aproveite para fazer. É o tempinho aí que você tem para pegar o celular, né, e mandar para alguém. Se você não ouviu a palavra de domingo passado, foi uma bênção demais. Falou demais ao meu coração, eu tenho certeza que falou ao teu também. Se você não lembra, volta lá durante a semana e ouve. Se você não esteve aqui, corre lá no YouTube e assista o culto de domingo passado. Domingo retrasado também foi outra bênção trazida pelo Resh aos nossos corações. Então, ouça lá, não perca, se alimente da palavra de Deus, se alimente da palavra que é trazida aqui nesse lugar, não é? Às vezes a gente quer tanto coisa nova, e a gente não para para ouvir e degustar daquilo que o Senhor tem falado nessa casa. Então, seja isso no teu coração um desejo, de durante a semana ouvir novamente, tornar a ouvir, meditar naquilo que foi trazido da parte do Espírito para o teu coração aqui. E eu quero nessa noite pegar um gancho no que o pastor Júlio trouxe semana passada, com ênfase maior, né, no texto de Mateus 7, 24 a 28, que diz: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos que deram contra aquela casa com ímpeto, mas ela não caiu porque estava alicerçada na rocha. E o que eu quero falar com você nessa noite é sobre vento forte. E mais que isso, eu quero falar sobre suportando os ventos fortes. Porque vento forte vai bater na nossa casa. E se a gente parar para perceber, bate quase todos os dias vento forte nas nossas casas. Mas a diferença é se nós temos suporte o suficiente, se nós estamos alicerçados na rocha, como o pastor Júlio pregou, para que, em vindo os ventos fortes, a nossa casa não desmorone. Né? Então, nessa noite, nós vamos ver um pouquinho, encerrando o nosso estudo do livro de Atos, que a gente já vem falando sobre esse livro há uns 2 meses. E eu acredito que pelo menos uma vez você leu o livro de Atos inteiro, né? 28 capítulos ali, para entender tudo que foi falado aqui. Se não leu também, então vai para casa e leia esse livro, que é de um ensinamento prático e poderoso para a nossa vida, o livro de Atos, onde ali é mencionado no início a igreja primitiva. E quem está ali como líder é Pedro, o apóstolo Pedro, ensinando e trazendo lições poderosas de vida. Mas um pouquinho antes da metade até o final, o protagonista da história ali é Paulo, falando do poderoso nome de Jesus, mostrando com a sua própria vida o poderoso nome de Jesus e como Jesus usava a vida de Paulo para que ele fosse revelado, para que Cristo fosse revelado nas vidas. Então, hoje, mais uma vez, eu quero falar sobre o apóstolo Paulo, sobre algo que ele viveu no capítulo 28. E nós entendemos nesses dias todos que estudamos sobre Atos, que os Atos não acabaram. Os Atos dos apóstolos continuam através das nossas vidas, das nossas atitudes, dos nossos comportamentos. Então, que a gente seja realmente um imitador de Cristo, para que as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos revelem Cristo, como aconteceu com Pedro, como aconteceu com o apóstolo Paulo. Homens cheios de defeitos e cacuetes e erros, como eu e você, mas que se deixou ser usado por Deus e foi tremendamente usado. Então, quando a gente não souber muito bem como é que a gente pode ser usado por Deus, que a gente corra para o livro de Atos e ali a gente vai aprender com nossos irmãos mais velhos como é que a gente pode ser uma igreja relevante e ter uma vida relevante para que isso seja revelado. A história de Paulo na ilha de Malta. Eu preguei aqui há um tempo atrás, sobre o capítulo 27 de Atos, e toda a confusão que aconteceu nessa viagem missionária do apóstolo Paulo, tantas coisas que foram dando errado na vida e naquela viagem daquele homem de Deus. E aí, às vezes, a gente lendo aquilo, a gente fala: nossa, até que não é de muito diferente comigo, porque eu também penso alguma coisa, eu também idealizo uma coisa, e muitas vezes no decorrer da caminhada, da viagem, não dá certo. E qual é a diferença do apóstolo Paulo e da gente? Quando a gente lê, a gente não vê Paulo murmurando. Quando a gente lê, a gente não vê Paulo reclamando. Quando a gente lê, a gente não vê Paulo duvidando do amor, do cuidado, de quem é Deus na vida dele. A gente só ouve um homem que tem fé, um homem confiante, um homem que marcou a história com a sua vida de fé. E eu e você, nós precisamos desejar que a nossa vida seja marcada por uma mulher de fé, por um homem de fé. Que a nossa vida seja marcada, quando alguém pensar na gente, quando alguém pensar no teu nome, que diga assim: nossa, ela passou aquela situação, puxa vida, ele viveu aquilo, mas em nenhum momento eu ouvi ele duvidar do amor e do poder de Deus, amém? Que a gente seja essa pessoa. Que a gente imite a Cristo. E que a gente imite a Paulo, que ensinou a gente imitar a Cristo também. Amém? Então, essa história de Paulo na Ilha de Malta é um relato emocionante de como Deus pode trabalhar em meio às circunstâncias mais difíceis para cumprir o propósito dele na nossa vida. Nesse episódio aqui do capítulo 28, Paulo e seus companheiros enfrentam um naufrágio e acabam na Ilha de Malta, onde Deus usa Paulo para realizar milagres e trazer salvação e cura para aqueles habitantes locais. A história encontra-se, então, nesse texto, Atos 28, e é cheia de lições importantes para nós, os cristãos, até os dias de hoje, 2024. Se a gente ouvir os ensinamentos que Cristo trouxe através da vida de Paulo, a gente vai ser bem-sucedido assim como Paulo foi, assim como Cristo foi. E eu quero ler com você alguns versículos. Que diz assim, é o capítulo 28 de Atos. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha que se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo juntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora fugindo do calor prendeu-a à sua mão. Foram as imagens que vocês viram até agora, né? Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Saulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. O próximo. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era, então, um deus. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias, bondosamente, nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e desinteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Passando 3 meses, embarcamos num navio que tinha passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino que tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Pólux. Aportando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali partimos e chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando vento sul, prosseguimos, chegando a Puteoli. No segundo dia, ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles e depois fomos para Roma. Era um pouquinho que a gente já continua já. A gente vê aqui essa história do apóstolo Paulo. O capítulo 27 eu já preguei, então não vou pregar novamente, mas eu quero te lembrar algumas coisas. Eles saíram para a terceira viagem e Paulo ele tinha como ênfase chegar a César e falar do amor de Deus a César, lá em Roma. E Paulo, então, entrou naquela tripulação, mas ele não entrou ali como um convidado ou como alguém muito bem-quisto. Ele era um prisioneiro ali. E havia naquele barco 276 pessoas. E Paulo, na sabedoria e no discernimento de um bom cristão, ele falou para o pessoal que não era bom. Ele falou ali para aquele que conduzia o navio que não era bom sair, porque estava vindo uma forte tempestade. Mas é óbvio que o capitão não ouviu a Paulo. Ele ouviu os outros do navio e falou, vamos mar adentro, vamos sair que vai dar tudo certo. E não deu, deu ruim. A embarcação sofreu avarias tremendas. O navio de Paulo foi açoitado por ventos fortes, muito fortes. E ali no capítulo 27, então depois você volta nesse capítulo na sua casa, você vai ver os detalhes do cuidado de Deus. E você vai ver os detalhes de alguém que conhece a Deus cuidando de outras pessoas. Paulo, no seu discernimento, ele foi orientando. E eles começaram ali a jogar os mantimentos do navio para que aquele navio não afundasse. E num certo momento, Paulo falou, nós precisamos comer alguma coisa, porque nós estamos ficando fracos. E aí, então, ouviram Paulo, eles começaram a comer e depois jogaram o restante do mantimento fora. E Paulo avisou os soldados e o comandante ali do navio, que aqueles prisioneiros não fugiriam, porque aquela embarcação se rompeu. E aqueles soldados, com medo que os prisioneiros fugissem, quando chegassem em terra seca, eles queriam matar. Mas Paulo caiu nas graças de um soldado chamado Júlio, que cuidou de Paulo pessoalmente, que cuidou de Paulo como um amigo. Porque Paulo tinha um cuidado de Deus todo especial. E aqueles soldados e Júlio, para que Paulo não fosse morto, Júlio pediu para que nenhum prisioneiro fosse assassinado, fosse morto ali, para que Paulo pudesse chegar no seu destino em vida. E aí a gente vê, então, essa história aqui. Depois de alguns dias, chegaram no lugar e eles viram que, descendo ali, aquela ilha se chamava Malta. E quando eles chegaram ali, diz a palavra, que eles foram bem recebidos. Eles não sabiam o que tinha pela frente. Não tinham a menor ideia do que teria pela frente depois de um naufrágio. Que povo queria recebê-los? Quais as pessoas queriam recebê-los? Um bom tanto de prisioneiros, será que ia ser bem recebido numa ilha? Como seria o futuro deles? Mas diz aqui nesse texto que nós lemos que eles foram muito bem recebidos. E que fizeram ali uma fogueira para eles se aquecerem. Diz lá no capítulo 27 que uns foram a nados até a terra seca. Outros foram pegando pedaços do navio ali. E ali foram nadando e flutuando até chegar lá em terra seca. Paulo chegou. Não tenho detalhe de como foi, mas ele chegou ali. E quando ele chegou, um homem de Deus, né? Um servo de Deus. Quando ele chegou e viu que estavam fazendo uma fogueira, Paulo ele não foi rapidinho ali se aquecer e pensar nele primeiro, não. Ele correu atrás de gravetos para ajudar a aumentar aquela fogueira. E diz ali que quando ele chegou ali perto daquela fogueira, que com aqueles gravetos, uma víbora picou a mão dele. E aí muitos de nós também falaria assim, né? Ah, não, esse cara, esse daí não é de Deus, não. Olha isso, ó, outra coisa acontecendo errado. O cara foi salvo do naufrágio. Agora vem aqui e é picado por uma víbora esse cara aí. E aí começaram a dar um nome para Paulo como sendo um assassino. E de repente viram que aquela víbora não fez mal algum àquele homem. E ele passou de assassino a um Deus. Esse é o nosso coração de ser humano, não é? Se a gente não cuidar, a gente sai julgando as pessoas. É o nosso coração enganoso. A gente sai julgando como a gente acha. A gente não conhece toda a história, mas a gente, às vezes, rapidamente, a gente quer julgar. E dar nome às situações e dar nome às pessoas. Mas Paulo e aqueles homens ali, também não diz quantos, eles foram convidados para ir na casa de um homem que era... talvez ali o prefeito, o governador, sei lá o quê, ali na ilha, mas era uma pessoa de grande importância, ele foi convidado. Com certeza a fama de Paulo já tinha sido conhecida. Com certeza Paulo já, quando chegou ali e souberam que era aquele Paulo que falava em nome de Deus, que curava em nome de Deus, que tinha a vida de Deus nele, com certeza aquele homem intencionalmente convidou Paulo para estar na sua casa. E Paulo foi... um prisioneiro, ele sabia que ele tinha um futuro ainda estranho pela frente. Ele não sabia o que o esperava, mas ele tinha certeza que onde ele estivesse, Deus estaria com ele. E Paulo, novamente, como um bom cristão, chegou ali na casa daquele homem e ele começou então a ver as necessidades daquela casa. E diz a palavra que ele então foi orar pelo pai de Públio, que estava doente, que estava enfermo. Ele foi orar ali e aquele homem foi curado. E é claro que aí essa novidade, né, é claro que isso novamente foi falado ali entre as pessoas. E diz a palavra que várias pessoas começaram se achegar a Paulo para ser por ele curado. Porque ele tinha o poder de Deus na sua vida. Então ele era um homem que, mesmo passando por luta, por naufrágio, por ventos fortes na vida dele, ele não se deixava macular. Ele não se deixava esquecer de quem ele era e qual o propósito da vida dele aqui na terra. Então nós vemos aqui que o que fez aquele navio mudar a rota, o que fez aquele navio mudar o lugar para onde estava indo, era só ter ido reto para Roma, como era a proposta da saída daquele navio. Mas a gente vê que ventos fortes tiraram aquele navio da rota. E com certeza o inimigo das nossas vidas não queria que Paulo tivesse cumprido na vida dele o propósito de Deus para ele. Isso não é diferente com a nossa vida. Muitas vezes nós encontramos e bate na nossa casa, e bate nessa casa espiritual, ventos fortes que querem nos fazer esquecer de quem a gente é. Que querem fazer a gente esquecer da nossa identidade de filho de Deus. Que querem fazer a gente esquecer que nós temos um Deus muito mais poderoso do que o problema que a gente enfrenta. Muito mais poderoso do que a luta que se abate contra as nossas casas, seja ela física, seja ela espiritual. Paulo, ele tinha convicção de quem era Deus. E ele suportava na vida dele os ventos fortes. Esse foi um baita de um vento forte que bateu contra a vida dele. Ao ponto dele ficar muito perto, mas muito perto da morte. E a vida dele não era fácil, né? A gente já conhece tantas lutas que Paulo enfrentou e sofreu. Essa era mais uma na sua terceira viagem missionária. Diz que depois ele continuou, teve mais, teve a quarta. Que lá também teve lutas, mas em momento algum Paulo se desviava da função, da missão, do chamado, do propósito de Deus para a vida dele. Ele não se desviava, porque ele sabia que ele tinha sido chamado por um Deus que podia realizar milagres. A gente tem um texto, e eu gosto demais desse texto. Romanos 8, 28 e 29. Tem dois que eu fico assim, qual que eu gosto mais? Qual que eu gosto mais? Tem dois que são a paixão do meu coração mesmo. Um é aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que a gente pensa, tudo que a gente pede. A ele seja a glória. Esse versículo é tremendo. E esse outro aqui, que é Romanos 8, 28, diz assim. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Alguns que gostam de polemizar, já vai olhar para esse versículo aí e vai falar aí, ó, predestinação, já fala sobre predestinação, uns são predestinados para ser salvos, outros não, engano. Todos nós somos predestinados para uma coisa, sermos salvos em Cristo Jesus, todos nós. Deus já pensou em Jesus Cristo a nossa salvação eterna. E Deus já pensou para nós em Jesus Cristo viver uma vida abundante. Aí a gente pergunta assim, mas com tanto vento forte batendo na nossa casa, dá para viver vida abundante? Dá. Porque a vida abundante que Jesus pensou para nós era essa vida que, independente de circunstância, independente de naufrágios, independente de ventos fortes, nós suportaríamos, porque a nossa rocha é forte. A nossa rocha é Jesus Cristo. Então, tem batido ventos fortes na sua casa? Tem batido, e são tantos que a gente poderia falar aqui. Mas a palavra do Senhor diz que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Todas, são todas. Não são em algumas coisas nós somos mais do que vencedores. Quando tudo vai bem, quando o dinheiro está no bolso, quando a saúde está perfeita, quando os filhos estão indo de vento em popa, quando o casamento está bom, tudo está cooperando para o meu bem. Mas quando o relacionamento não está legal, quando os filhos não estão obedecendo como a gente pensava, quando o dinheiro está curto, quando a saúde não está muito boa, a gente fala, não, isso não coopera para o meu bem. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Porque Ele nos predestinou para vivermos uma vida abundante e para sermos igual ao Filho Jesus Cristo, que venceu todas as coisas, é o primogênito de muitos irmãos, eu sou irmã. Você é irmão, irmã de Cristo. Ele venceu, nele nós vencemos, amém? Então tem batido ventos fortes na sua casa? E como você tem sobrevivido aos ventos fortes? O que você aprende quando os ventos fortes batem com força, com ímpeto contra a tua casa? Você murmura, você questiona o amor de Deus, você duvida do poder dEle, você duvida que Ele vai fazer infinitamente mais do que você tem orado, pedido, pensado? Ou você confia? Nós mulheres, a gente chora, eu pelo menos choro. Eu choro, mas choro confiando. Porque a palavra de Deus ensina que até as nossas lágrimas têm que ser oferecidas para o Senhor, porque Ele recolhe em salva de prata as nossas lágrimas. Então eu, como uma boa mulher, eu choro, mas eu entrego para o Senhor. E não desconfio, porque eu sei que Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que a gente pensa, do que tudo que a gente pede. Ele é poderoso e todas as coisas cooperam para o nosso bem. Deus permitiu uma tempestade na viagem de Paulo, um desvio de rota, para que vidas conhecessem mais Deus por seu intermédio. Então, quando os ventos batem na nossa casa e a nossa rota começa a mudar, independente da gente segurar ali o leme ou não, as nossas rotas começam a ser diferentes do que a gente pensou, a gente tem que parar para vir para a palavra. A gente tem que parar e ir em oração ao Senhor e saber qual é a direção do novo rumo que Ele está dando para a nossa vida. E são nessas horas que nós descobrimos mais dos cuidados de Deus. Quando o vento bate forte, é nessa hora que a gente corre para Deus. A gente ora, pelo menos, falando assim, pelo amor de Deus, Deus me ajuda. Ai, meu Senhor, me socorre. E agora, meu Deus, o que eu faço? Não é assim? E os homens também fazem isso, eu tenho certeza. Fala pelo menos, pelo amor de Deus, e agora? O que nós vamos fazer? Não é? A gente faz isso, mas é nessa hora mesmo que a gente tem que correr para Deus. Porque Ele vai mudar a nossa rota com um propósito. Porque buscamos ouvi-Lo mais. Nesse momento, Deus pode mostrar do Seu poder sobrenatural. Que muitas vezes, quando tudo vai bem, a gente não percebe. Está tudo bem, os filhos estão tudo bem, o casamento está tudo bom, o dinheiro todo dia vem. A gente não percebe o agir sobrenatural de Deus quando tudo vai bem. Mas quando ventos fortes começam a bater na nossa casa, a gente tem duas possibilidades. Duas possibilidades. Reclamar, questionar, perguntar por que Deus deixou, perguntar o que Deus quer com aquilo. Ou a gente pode simplesmente confiar. E fazer como eles fizeram, largar o navio e deixou o vento levar. É largar a nossa vida nas mãos daquele que conhece todas as coisas, para que Ele se manifeste, para que a gente possa ver na prática que quando a gente está fraco, é que Ele nos faz forte. Porque a gente nem sabe que a gente é tão forte como a gente é. E a gente que às vezes vai dando para nós essa qualidade de pessoa fraquinha, de que a gente não aguenta os ventos fortes. Deus quer nos ensinar a suportar os ventos fortes. Para que a gente veja o poder de Deus, o poder dEle agindo nas nossas vidas, amém? Ele vai agir quando a gente entregar tudo que é nosso nas mãos do Senhor. Ele vem e se manifesta para nós como um Deus que faz prodígio, um Deus que faz milagre, um Deus que pode, um Deus que tem poder. Quando nós suportamos os ventos fortes e não nos entregamos, não nos desanimamos, Ele mostra quem Ele é. E nós temos a oportunidade de conhecermos mais de Deus. Quando o vento estiver soprando forte na tua casa, lembre disso. O que que Deus quer que você saiba mais dele? Que você confie mais, que você dependa mais, que você ore mais, que você veja os versículos da Bíblia que um dia você aprendeu se fazendo realidade dentro da tua casa, dentro daquele turbilhão de ventania. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração quando os ventos fortes estiverem batendo. Essa semana nós tivemos algumas experiências. Nós fomos levar a Júlia embora para Uberaba, que era dia dela voltar, as férias dela ainda estão tudo doida, né? Ela passou março com a gente, que delícia. Mas chegou a hora dela voltar para a faculdade e a gente foi levar no feriado. Quando nós voltamos, a gente chegando perto de Barretos, a gente começou a enfrentar uma chuva muito forte. Uma chuva muito forte como nós nunca vimos na nossa vida. E a gente aprendeu com o pastor Alfredo, né? O Júlio aprendeu a dirigir na estrada muito cedinho com o pastor Alfredo. E o que o pastor ensinava para a gente era assim: nunca pare na tempestade. Toca, toca, vai embora, que você vai sair da tempestade. E nós, a vida toda, fizemos isso. Sempre que a gente passava na estrada para uma tempestade, a gente orava, pegava firme e ia embora, porque rapidinho a tempestade passava. Mas dessa vez não foi assim. Dessa vez foi muito diferente. O Júlio começou a encarar a tempestade, o vento forte, que ventava muito mesmo. Terça-feira, por volta de umas 8 horas, eu não sei como foi aqui, mas ali pertinho de Barretos foi terrível. E uma cidadezinha ali perto, que eu não lembro o nome, falaram para a gente que ela ficou quase toda alagada, debaixo d'água. E o Júlio falou: vamos enfrentar. Mas a gente foi passando e vendo muitos carros parados de um lado, do outro, e só os caminhões passando. Mas o Júlio falou: vamos encarar. De repente, o limpador de para-brisa do lado do Júlio voou longe. E ele falou: e agora? E não dava para enxergar nada, absolutamente nada. E ele precisou também parar ali atrás daquele monte de carro, tudo com pisca-alerta ligado, muito vento, muita chuva, muito galho de árvore voando. E o medo começou a bater, é claro. Não perguntei para ele, mas em mim começou a bater o medo, né? Porque eu falei: nossa, eu sempre aprendi que a gente tem que seguir. Mas agora, sem o limpador, não dá para seguir. Não tem como seguir. E a Júlia, então, logo começou: mãe, chegaram em casa? E eu falei: estamos perto. Uma horinha só daqui, né? Mas aquela uma horinha virou quase 2 horas e meia. Porque aquela tempestade não passou. E alguns carros começaram a sair. E foram saindo todos. E ficou só o nosso, no meio do nada, da ventania, de galho voando, de muito, muito vento. E a gente foi suportando até onde deu, mas nós falamos: temos que seguir também, mas não dava para enxergar nada. E o Júlio, então, caminhou quase meia hora pelo acostamento. Tinha lugar que tinha acostamento, mas tinha lugar que não tinha. E aí ele tinha que voltar para a pista e de novo ia para o acostamento. E um carro, vendo aquilo, que a gente saía um pouquinho para a pista e voltava, ele pareou do nosso lado e ele falou assim: amigo, você está com algum problema? Porque a gente não saía do acostamento. O Júlio falou: meu para-brisa voou. E ele já tinha descido, olhado ali, visto se estava enganchado, não estava mesmo. Ele falou: meu limpador de para-brisa voou e eu não estou enxergando nada. Ele falou: cola em mim, eu vou te levar até Rio Preto. E nós glorificamos a Jesus, porque já estava ali uma meia hora que a gente estava assim, andando pelo acostamento, com aquela loucura e galho voando. E aí o Júlio grudou no cara, pisca-alerta ligado, mas o cara devagar, porque a gente não enxergava nada mesmo, poça d'água, buraco, nada, tinha hora que a gente não sabia se estava mais no acostamento, mais fora, e o Júlio grudou nele, mas teve uma hora que estava muito caminhão atrás de nós, muito caminhão, e a gente olhou e a gente viu que a gente estava atrapalhando o trânsito, e o Júlio falou: não dá, vamos ter que parar de novo, e o nosso amigo seguiu. Nosso amigo foi embora, aquele monte de caminhão nos separou dele, e a gente ali em oração, e a tempestade não passava. Foi muito estranho, a gente viveu momentos difíceis ali. Eu pensei em ligar para alguém e buscar a gente, né? Mas falei: não, eu vou confiar no que Deus tem para nós. E é aumentar a nossa confiança, porque nós nunca passamos por uma tempestade assim, então a gente não sabe falar, mas agora a gente sabe. Tem que confiar da mesma maneira, não no nosso taco, Não naquilo que a gente sabe, aquilo que a gente aprendeu, mas confiar no amor de Deus, no cuidado de Deus. E aí, a gente estava meia hora da cidade de trás, meia hora da cidade da frente, e não tinha posto de combustível, e nós começamos a orar, né? E você pode estar falando assim, nossa, mas a pastora faz uma tragédia de tudo, né? Não é. Nós vivemos uma tragédia quase aquele dia. Foi muito tenso. Nós chegamos em casa, os dois assim, acabados, né? Porque teve uma hora que não tinha mais o que fazer, a tempestade não diminuía. E o Júlio foi e falou, Vilma, vamos. Vamos. E eu fui para frente assim para tentar enxergar, que não enxergava nada. E o meu limpador não dava para ligar, porque o dele estava no ferro, ia arregaçar tudo. Então, a gente não tinha muita opção. Então, nós fomos assim, no olho mesmo, até a gente conseguir chegar num posto. Então, nós andamos ali mais uns 15 minutos, acostamento, 20 por hora, e a gente chegou num posto. E o que a gente via no Waze era que tinha um grande congestionamento alguns quilômetros na frente. E a gente fala, meu Deus, se a gente cai nesse congestionamento, a gente está perdido, porque a gente não está enxergando nada, né? E graças a Deus, o Senhor nos permitiu chegar no posto de gasolina, e a gente ali num posto, do lado oposto ainda, a gente conseguiu pôr de novo o nosso limpador de para-brisa e a gente conseguiu chegar em casa. Muito tenso, mas a gente entendeu, na prática, e eu brinco, né, porque tudo eu falo para o Júlio, na prática, eu quero ver na prática, eu vi na prática, né, o que é estar no meio de uma tempestade, você não ter o que fazer, hipótese alguma, né? E o medo dos galhos vir sobre o teu carro e do raio, muito relâmpago. Mas graças a Deus nós chegamos e chegamos bem. E na hora que nós chegamos ali, tinha um caminhoneiro e ele falou assim, porque aí conforme a gente foi chegando, o congestionamento, né, de carros e caminhões já tinham acabado, porque ali para frente a tempestade estava, não tinha mais tempestade. E um caminhoneiro falou para a gente, você está voltando sentido Barretos? O Júlio falou, não, eu estou indo sentido Rio Preto. E o caminhoneiro falou, porque ali tem uma poça muito grande de água e vários carros ali quase rodaram ali, a aquapenagem que fala, né? E eu pude glorificar a Deus, falei, Deus, o Senhor nos livrou disso. Porque a gente não iria ver poça de água nenhuma, porque já era uma poça de água em cima da nossa cabeça. A gente não viria aquilo. Mas Deus nos livrou de passar por aquele local ali, onde vários carros estavam correndo risco, e a gente foi livrado ali. Mas a gente orou muito. A gente orou muito. A gente teve que confiar muito naquele momento. E eu entendi que é mais ou menos isso mesmo. Quando a gente passa por uma tempestade, a gente pega mais na mão de Deus. É como se a gente sentisse a mão dele conduzindo a gente. Então, quando a gente passar por ventos fortes, quando a gente passar por uma tempestade, que a gente sinta as mãos de Deus nos segurando e nos conduzindo, amém? Porque a tempestade vai passar. O vento forte vai nos conduzir para algum lugar. Mas a gente precisa acreditar e confiar que o vento que está nos direcionando para um outro canto é para nos livrar de alguma coisa. E nós somos livrados de alguma coisa muito pior. Nós tivemos que parar num posto de gasolina e nós fomos livrados do mal. As tempestades vêm e se abatem sobre as nossas casas. Não é diferente na minha, não é diferente na sua. A gente precisa estar firmado na rocha. Como a Renata falou aqui, se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado? Ou os ventos que têm batido contra a tua casa têm feito você desacreditar no poder de Deus? Ou os ventos que têm batido na tua casa têm feito você desacreditar que Deus ainda faz milagre? Desacreditar que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais? Desacreditar que todas as coisas cooperam para o bem? Não só as coisas boas, não só as coisas que dão certo, mas as ruins também cooperam para o bem. Amém? No mês de dezembro, eu já falei aqui num culto, e algumas pessoas me perguntaram, pastor, o que aconteceu no mês de dezembro que você falou que vocês sofreram tantas lutas? Foram ventos fortes que bateu na nossa casa com ímpeto, com muito ímpeto. E a gente precisou estar forte como família, a gente precisou estar forte como pais, como filhos. A gente passou por uma situação complicada num relacionamento com um parente muito amado. E a gente precisou ser forte. E aquilo ali nos uniu. Porque o que dependesse da gente, a gente precisaria ter paz com todos. E aquela situação muito ruim que nós vivemos de relacionamento familiar, nós nos fortalecemos como casa. Nós nos fortalecemos como família. E aquilo ali nós conseguimos reverter uma situação que seria de separação, de quebra. Nós revertemos e bênção e unidade. Mas foi luta. Aquilo ali mexeu com o nosso emocional. E geralmente mexe mais com o da mulher do que do homem, né? Porque o homem é pá, puf, resolve. E a mulher às vezes alimenta, agasalha. E não foi diferente comigo. Mas o Senhor precisou tratar comigo para que o que dependesse de mim, eu continuasse em paz. Porque no coração dos meninos já estava tudo bem. Mas meu e da Júlia, mulherzinha, né? Mas Deus tratou com a gente e a gente passou por aquilo ileso. Aí aconteceu também em dezembro que a gente precisava de uma reforma de um móvel em casa. E nós pagamos um rapaz que já tinha feito um móvel em casa, uma certa data, e o rapaz que até então era de confiança, nós demos o dinheiro antecipado para o rapaz, porque era perto de Natal, ele estava precisando, e porque ele compraria o material para fazer aquilo que a gente precisava em casa. E a gente confiou, como a gente confiou em outras vezes. E a gente deu o dinheiro para o rapaz e o rapaz sumiu. O rapaz bloqueou a gente no celular, o rapaz não deu mais notícia. Aí nós fomos na loja onde o rapaz trabalha, e nós fomos no patrão dele perguntar o que aconteceu. Porque ele sumiu com dinheiro, ele não apareceu mais, a gente não consegue mais falar com ele. Onde está o fulano? Porque ele ia preparar para o Natal e não tem nada feito. E o patrão dele falou, ele voltou para as drogas. A gente nem sabia que ele era usuário. E o patrão falou, ele voltou para as drogas, ele sumiu, ele é um excelente profissional, mas ele voltou para as drogas, sumiu daqui, sumiu da tua casa e de tantos outros que ele prometeu fazer alguma coisa. No primeiro momento, eu, mulherzinha, né, fiquei com uma raiva lascada, falei, não acredito, Natal está aí, eu não vou ter aquilo que eu precisava. No segundo momento, Deus me colocou para orar por aquele rapaz, que eu não oraria, não iria orar por aquele rapaz. Porque ele era um profissional, iria ser pago, a gente ia ser beneficiado e tudo bem. Mas o Senhor me levou a orar por aquele homem que tinha voltado para o vício das drogas. Ele não apareceu até agora, a gente não sabe se está vivo ou não. Ele sumiu, mas a gente continua orando por ele, para que ele seja resgatado das drogas. Aí, terceiro episódio, uma pessoa pediu o carro do Pedro emprestado. Porque precisava fazer uma viagem. E a gente conversou, pediu um carro emprestado. Tem o nosso e tem o do Pedro em casa. Nós falamos, Pedro, é possível emprestar teu carro? A pessoa em 2 dias está de volta. Ele, claro, porque a gente aprendeu que nada é nosso. A gente aprendeu que tudo aquilo que o Senhor nos põe as mãos para cuidarmos aqui na terra é dele. E algumas pessoas falaram assim, mas vocês são doidos? Carro não empresta. Nós falamos, o carro não é nosso, o carro é do Senhor. E o Pedro aprendeu isso também. E ele prontamente ofereceu, falou, não, pode levar. E a gente estava aqui no dia 2 de dezembro. Esse foi o episódio em dezembro também. A gente estava aqui dia 2 de dezembro dando o encontro de casais. O Júlio já tinha ministrado, eu estava lá no fundo, o Júlio estava aqui ministrando. De repente vem no celular, pastora, o carro do Pedro tem seguro? Aí eu falei, tem. E aí começou a fazer pergunta e pergunta e pergunta. Eu falei, o que está acontecendo? A pessoa falou, eu rodei na pista. E a situação está bem ruim. Tem aí aquela foto do carro? O resgate foi buscar o carro, né? Foi buscar o carro. E a primeira coisa que eu perguntei, você está bem? Está tudo bem com você? Não, comigo está tudo bem. Não aconteceu nada. O carro não capotou. Mas o carro está bem... bem deteriorado, né? Tá uma situação bem difícil. Tá aí? Ah, tá sim, é que você não sabe. Tá no meio do mato. É um carro, é um monte de mato. Achou? Tá vendo? É um mato. E olha lá, o carro do Pedro. É esse aqui. Ela falou assim, não, a pessoa falou assim, não, eu peguei, quando rodou, eu peguei firme no volante. E eu fui de ré, pisando no freio, até ele parar. Aí, quando ela mandou a foto, eu falei, ah, parou no barranco, por isso que parou. Empinou, né, no barranco. E aí, ela falou, eu preciso do número do seguro. Mas o Júlio estava ministrando aqui, o Pedro estava em casa. E no momento ali que eu vi que o Júlio deu uma paradinha, eu corri. Falei, Júlio, eu preciso do número do seguro, porque O carro do Pedro está nessa situação aí, né? E aí eu passei, já contactamos um amigo nosso que socorreu a pessoa. E o Pedro ficou 2 meses sem o carro dele, porque faltava peça. E o carro não chegava, e ele ficou 2 meses sem. Agora pouco que chegou, quase, né? E aquilo, como que a gente falaria para o Pedro, há 6 meses do casamento dele, era um vento forte. E a gente teria que falar para ele, até assim, se ele falar, puxa, pai, você podia ter emprestado o teu, né? Você emprestou o meu. Ele poderia falar, não é? Mas na hora que nós nem falamos à noite para o Pedro, chegamos lá, fomos comer com ele e tal. No dia seguinte, a gente falou, Pedro, aconteceu uma coisa. O teu carro rodou na pista. E o teu carro está bem detonado. O guincho já levou, já vai para o mecânico amanhã. Ele falou, pai, Deus vai prover. E nós vamos consertar esse carro. E o carro voltou para casa, graças a Deus. Mas foi um vento, mais um vento forte no mês de dezembro na nossa casa. E nós não murmuramos. Em nenhum momento nós murmuramos. E dessa vez nem eu murmurei, né? Porque a mulher geralmente faz primeiro uma coisa errada, depois pede perdão para o Senhor e faz a certa, né? Não, eu não murmurei. Falei, Deus, não é nosso, é teu. E se isso aconteceu, o Senhor vai suprir, o Senhor vai abrir uma porta. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele foi desviado por uma tempestade, por um vento forte, mas ele tinha um propósito. Ele não murmurou, ele não duvidou do amor, ele não duvidou do poder de Deus. Deus fez com que as pessoas que ali estavam, como nós lemos, supriram o restante da viagem daqueles tripulantes, daqueles passageiros, daqueles prisioneiros, daqueles soldados que estavam no navio. Eles foram supridos em tudo. A palavra de Deus diz que eles foram supridos para que eles continuassem. Um novo navio veio para eles, para que eles pudessem continuar a viagem deles. E enquanto Paulo estava ali passando por todas essas lutas, Paulo continuou cumprindo a missão dele. Ele levou a cura para as pessoas. Ele levou a cura para o pai daquele homem importante. Ele não deixou de fazer a obra de Deus porque alguma coisa estava dando errado na vida dele, porque um vento forte tirou ele do caminho. Não. Ele tinha o entendimento de que ele tinha uma missão. E se aquele desvio tinha acontecido, era por um motivo. E Paulo se deixou ser usado. Paulo se deixou ser usado pelo Senhor. E eles foram supridos infinitamente mais do que eles precisavam para que eles pudessem chegar onde eles tinham que chegar. E diz, eu nem vou pedir para passar, eu vou ler aqui. Eu vou ler aqui. 3 meses depois, partimos no navio de Alexandria. Que invernava na ilha, o qual tinha por... não vou conseguir, gente. Pode colocar, por favor. Não vou conseguir, a luz atrapalha ali, lê. Diz então, né, que eles foram. Eles seguiram, então, 3 meses depois, eles conseguiram um navio novo, eles conseguiram suprimentos e eles continuaram viagem afora. Os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e vieram até a praça de Ápio e as Três Vendas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Ai, ele foi abraçado pelos irmãos de Roma que estavam esperando ele, um prisioneiro. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria sob a custódia de um soldado. Diz a palavra aqui que todos os prisioneiros foram presos, mas Paulo, ele pôde morar sozinho numa casa. E diz aqui no final do capítulo 28 que ele morou sozinho. Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus, sem impedimento algum. Enquanto todos os prisioneiros foram para a cela, Paulo, ele teve uma prisão domiciliar e ali ele ficou por 2 anos, porque Deus tinha um propósito para a vida dele, Deus tinha um propósito para a casa dele, e ele estava ali então cumprindo o propósito de Deus para a vida dele, porque o apóstolo Paulo suportou os ventos fortes. E eu quero encerrar com um testemunho mais um testemunho da nossa casa. Porque às vezes você pode pensar assim, é muito fácil, né, pastores pregar sobre ventos fortes, porque na casa deles nem bate. Não bate, eles vivem com a Bíblia o tempo todo, né? Eles passam o dia inteiro lendo a Bíblia, estudando, não é? Não é. Não é assim. Quantas situações e adversidades que se passa numa casa pastoral. E passa. Por isso que a gente sempre fala, a gente ora por vocês e vocês oram por nós. Vocês oram pelas nossas casas, que nós oramos pelas suas. E mais uma situação aconteceu no mês de dezembro. E eu fui costurando, alinhavando tudo isso. A palavra que o pastor Júlio trouxe a semana passada sobre construa sua casa na rocha, porque vai vir tempestade. E eu fui analisando as tempestades que passaram nas nossas casas nesses dias, nesses tempos. O mês passado eu fiquei ausente, eu tive Covid. Fora de hora, né? Fora de hora, eu tive Covid, fiquei de cama, não fiquei muito bem, fiquei ruim. E interessante que como o casamento está chegando, eu estou querendo emagrecer, né, gente? Já consegui um pouco. Eu falei, bom, já que eu estou com Covid, eu vou emagrecer uns 8 quilos, porque o Júlio emagreceu 8 quilos quando ele teve Covid. Não perdi um grama. Olha só, nem para isso Covid presta, né? Não perdi nada, mas perdi os dias de estar aqui com vocês. Não consegui estar aqui com vocês e eu amo estar aqui. Eu amo celebrar esse momento junto. Então, as lutas batem. E em dezembro aconteceu uma outra situação. O Pedro, ele se formou, e eu encerro com esse testemunho de vida. É vida na vida. É a palavra de Deus se cumprindo nas nossas casas, na nossa casa. O Pedro se formou dia 13 de março de 2020. Fomos na formatura, veio minha família, a família do Júlio, foi aquela festa, aquela delícia, porque tudo é motivo da gente celebrar e festejar. E ali a gente estava festejando no dia 13 de março de 2020. Quando chegou no dia 15 de março de 2020, tudo fechou. Por 15 dias, ia ser um Covid, né? Por 15 dias. Tudo fechou e não abriu mais, por todo aquele tempo que a gente sabe. Então, a gente tinha um filho recém-formado dentro de casa e as portas fechadas. Aí passou um ano, não acabou a situação, tudo fechado ainda. A Vitória, que é a noiva do Pedro, também se formou. A formatura foi remota. Ela lá na casa dela e todo mundo online ali assistindo a formatura, porque era aquele período de loucura que nós vivemos, né? Mas, então, muitos viveram isso, mas a nossa casa viveu, e eu estou aqui dando testemunho do que nós vivemos. Eles, então, dois graduados, sem possibilidade de correr atrás de emprego. E aí Deus trouxe para eles a criatividade que muitos hoje têm, e que tem sido bênção nas vidas, um novo momento. E eles, então, criaram uma escola online, uma plataforma de ensino. E por 4 anos, eles trabalharam com essa plataforma de ensino até dezembro do ano passado. Quando chegou em dezembro do ano passado, e eles, então, com essa plataforma, indo muito bem, eu lembro que a Vitória um dia falou assim para mim, olha, Vilma, eu queria muito dizimar X, mas eu estou longe disso. Eu falei, ora, querida, porque se você for fiel no pouco, sobre o muito Deus vai te colocar, ora. E começou em outubro do ano passado, a Vitória falou, Vilma, eu já estou podendo dizimar aquilo que eu sonhei. Que eu sonhei um dia, eu falei, glória a Deus. Seja fiel ao Senhor, que Ele vai continuar sendo fiel a você, como sempre foi e sempre será. Mas aconteceu que em dezembro, esse vento tempestuoso que bateu na nossa casa, eles começaram a perder aluno, carro batido. E eles entraram num desânimo total. E eles vinham conversar com a gente trazendo a palavra de Deus sobre a vida deles, a gente profetizando a palavra e falando a palavra sobre a vida, gerando vida sobre a vida deles e falando aquilo que a gente sabe da parte do Senhor sobre a vida deles, trazendo as verdades de Cristo. E nós falamos assim, vocês vão fechar uma escola, fechar as portas de uma escola de 4 anos? E eles começaram a perder seguidor, até então, com 4 anos, eles tinham 66 mil seguidores. E na cabecinha deles era pouco, e eu não entendo nada. Eu falei, mas tá bom, o que importa é que vocês tenham bastante aluno. E a gente começou, tudo é possível ao que crê. Porque o Pedro falou assim, mãe, pai, nós estamos num momento de bloqueio criativo. Eu falei, hã? Como assim, gente? Bloqueio criativo? Não, olha, não vem mais nada, a gente está meio sem saber o que fazer, e eles foram ficando desanimados, e a gente vendo aquela empresa deles indo à falência. Eles perdendo aluno, eles perdendo seguidor, e quem conhece um pouquinho de Instagram sabe do que eu estou falando. E eles começaram a perder, e eu e o Júlio começamos a entrar em oração, porque há 5 meses do casamento tem que tocar a vida, né? É para frente que anda. E nós começamos então a profetizar a palavra, tudo é possível ao que crê. Jesus disse, se você crê, você verá a glória de Deus. E a gente começou a orar sem cessar. Pedro, Vitória, clame ao Senhor por criatividade. Eu não sei o que Deus vai fazer com vocês, mas tem que clamar, não vão duvidar. Foram 4 anos que vocês trabalharam com isso. Vão voltar para a escola? Vão voltar a lecionar? Que bênção que é lecionar. Mas eles tiveram a liberdade, entenderam a liberdade de lecionar em casa, de atingir pessoas que numa sala de aula eles atingiriam bem menos. E a gente começou, peça, lhe será dado, busca, encontrarão, bata e a porta vai ser aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. E a gente começou a declarar sobre a vida deles dois, a palavra de Deus, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E eles, então, Pedro foi para Araçatuba, lá para a família da Vitória, e nessa, encharcado nessa oração, amedrontado, sim, mas a gente colocando no coração deles que o medo afasta a bênção, que o medo, estarmos amedrontados é motivo, e é como se nós estivéssemos falando que nós não confiamos em Deus. Nós não podemos deixar o medo nos vencer. A gente até tem medo, mas nós não podemos ser vencidos pelo medo. E eles então foram para Araçatuba, debaixo dessa oração. E do nada, de repente, uma porta se abriu. Porque nós começamos a declarar, nós temos a mente de Cristo. Nós não temos bloqueio criativo na nossa área. A palavra de Deus não tem bloqueio criativo. Na tua casa não tem bloqueio criativo sobre os teus filhos, sobre o teu casamento. O que é que você, marido, tem precisado fazer para que o teu casamento seja uma bênção? Não existe bloqueio criativo no teu relacionamento. Esposa, o que é que você precisa mudar para que os ventos fortes que têm batido no teu relacionamento, na criação dos teus filhos, que esses ventos não te vençam? Não existe bloqueio criativo para um filho de Deus, para uma filha de Deus. E a gente precisa clamar, Deus, o que eu preciso fazer para o meu casamento ser melhor? Deus, o que eu preciso fazer para a minha vida profissional ser melhor? Deus, o que eu preciso fazer para a minha vida espiritual ser melhor? O que eu preciso fazer? Busque em Deus e Ele vai te responder. E o Pedro e a Vitória, então, encerrando esse testemunho, eles começaram de novo ter criatividade para o trabalho deles. Começaram de novo a postar. E no dia 15 de fevereiro, eles celebraram com bolo, né? Eles estavam em casa e celebraram com bolo 100 mil seguidores. E foi muito interessante, porque a gente não liga para isso, né? Quem mexe com internet liga e sabe da importância, mas a gente que não entende não liga muito. Mas tudo é motivo de festejar, nós festejamos junto. Ah! 100 mil seguidores e compra o bolo e festeja. Com 2 semanas, começou a chover tanto aluno, que de 2 professores, que são eles dois, 2 tradutores, eles precisaram contratar mais 6 professores. E hoje eles estão numa equipe de 8 professores. De 15 de fevereiro para cá, 1 mês e pouquinho, hoje eles estão numa equipe de 8 professores, e tem chegado aluno, e tem chegado pessoas que quando eles olham, falam, meu Deus, olha quem está querendo aula. E tem chegado aluno para a honra e glória do Senhor. Eu não estou te contando isso para falar que a minha casa é melhor que a tua, os meus filhos são mais importantes que o teu, hipótese alguma. Eu estou te contando isso para quando você orar pela nossa casa, você saber que bate ventos fortes na nossa casa, com ímpeto, com força. E a gente precisa da tua oração para a gente ser sustentado na saúde, nas finanças, na fé. Para que vocês lembrem de orar um pelos outros. Para sustentar, para que os ventos fortes não derrubem as nossas casas, amém? E a nossa casa não é privilegiada, em hipótese alguma. Busque em Jesus os versículos que vão te dar certeza de que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E a gente falava, meninos, tem oração, mas tem ação. É orar e ação. E o Senhor vai falar para que lado vocês têm que agir. Para que lado vocês têm que andar. Sejam fiel no pouco que Deus vai colocar vocês no muito. Eles querem mais. A gente quer mais. Não é? A gente quer mais na nossa vida profissional, a gente quer mais no nosso casamento, a gente quer mais na nossa vida, a gente quer mais no nosso dia a dia, a gente quer mais de Deus. Então, quando os ventos fortes baterem na tua casa, suporte os ventos fortes. Pegue na mão de Deus e siga. Se Ele mandar parar, para. Nós precisamos parar diante de uma tempestade que a gente não pararia. E talvez o caos teria sido bem pior. E Deus mandou parar. E Deus fez a gente parar, porque senão a gente nem parava. Ouça a voz de Deus. Suporte em nome de Jesus os ventos fortes da tua casa. Esteja firmado na rocha. Tenha ação. Faça aquilo que a Bíblia ensina em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus diz que as tempestades vão bater na casa daquele que ouve. Vai bater na casa daquele que não ouve, daqueles que ouvem, nós todos que ouvimos. Mas vai derrubar a casa daquele que não pratica. Vai derrubar a casa daquele que não pratica. Que a nossa casa não seja aquela casa que não praticou. Em nome de Jesus, amém? E ventos fortes vão vir. Tenha certeza disso. Faz parte da nossa vida. Vai vir ventos fortes, mas esteja firmado em Jesus. E entenda qual a direção, a nova direção que Ele está te dando. O quê? Por que Ele está permitindo isso? Na vida do Pedro e da Vitória, há 2 meses do casamento, não teria mudado algumas coisas se eles não tivessem continuado na presença do Senhor. Ou se ao primeiro vento que batesse, eles abrissem mão e não esperassem Deus o que Deus tem. Paulo experimentou muito de repente. Celas se abriram de repente quando Paulo e Silas orou. Celas se abriram quando Pedro confiou no de repente de Deus. Eu preciso de um de repente na minha vida, todos os dias. Você precisa de um de repente de Deus todos os dias da sua vida. Creia que o de repente de Deus vai acontecer quando a gente menos esperar, amém? Não deixe as tempestades e os ventos fortes fazerem você duvidar do poder, da excelência de Deus, de quem Deus é, do poder que Ele tem, do que Ele pode fazer, do milagre que Ele quer realizar na tua vida e na tua casa, na vida dos teus filhos, na tua vida profissional, no teu casamento. Deus tem um de repente para você. Creia nisso, em nome de Jesus. Amém? Fique em pé. No seu lugar.